Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, O Manual de Farmacologia e Terapêutica de Goodman & Gilman, associado à organização editorial de Randa Hilal Dandan e baseado na 12ª edição de As Bases Farmacológicas da Terapêutica. É uma obra de referência clínica em formato condensado. Não se trata de um guia de prescrição autônomo, nem de uma enciclopédia exaustiva, sua finalidade é reunir os fundamentos necessários para interpretar o uso de medicamentos de modo racional e seguro. O texto conserva a organização por sistemas, classes terapêuticas e grandes áreas da farmacologia, articulando princípios de fisiologia e fisiopatologia, mecanismos de ação e aplicações clínicas. Em vez de apresentar fármacos como listas isoladas, o manual busca relacionar o alvo molecular, o efeito no organismo, a indicação terapêutica e os riscos associados. Essa estrutura o torna particularmente útil para estudantes de medicina, farmácia, enfermagem e outras áreas da saúde, bem como para profissionais que precisam revisar conceitos farmacológicos com rapidez. Sua edição em português corresponde a um recorte histórico específico. Portanto, dados terapêuticos devem ser confrontados com diretrizes e fontes atualizadas antes de orientar condutas reais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a farmacologia como ponte entre mecanismo molecular e decisão terapêutica. O eixo intelectual do manual é a ligação entre a ação de um fármaco e a razão clínica para utilizá-lo. A farmacologia não aparece apenas como memorização de nomes, receptores ou doses cada classe. É compreendida a partir de sua interferência em processos fisiológicos e patológicos. Assim, um medicamento pode ser interpretado pelo seu alvo, receptor, enzima, canal iônico, transportador ou micro-organismo, e, em seguida, pelo efeito que essa interação produz em determinado sistema orgânico. Essa sequência é importante porque permite antecipar tanto os benefícios quanto parte dos efeitos indesejáveis. Se uma intervenção reduz uma resposta fisiológica relevante. Por exemplo, o mesmo mecanismo pode gerar prejuízo quando o organismo depende daquela resposta em outra situação clínica. O manual preserva essa lógica explicativa da tradição Goodman & Gilman, mas a apresenta de maneira mais concentrada do que o tratado completo. Para o leitor, o ganho não é simplesmente decorar uma indicação, mas reconhecer por que medicamentos da mesma classe podem compartilhar efeitos, contraindicações e interações. Também fica mais claro por que escolha terapêutica depende da doença, da função de órgãos como rins e fígado, de tratamentos concomitantes e da margem de segurança do fármaco. Essa abordagem favorece o raciocínio comparativo entre alternativas terapêuticas. Em segundo lugar, princípios de farmacocinética e farmacodinâmica aplicados à segurança do uso. O manual inclui os fundamentos que explicam como a concentração de um medicamento se relaciona com sua resposta clínica. A farmacocinética trata de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. A farmacodinâmica, por sua vez, examina a interação com alvos biológicos e a produção de efeitos. A separação conceitual é didática, mas a utilidade real surge quando ambas são combinadas. Um fármaco pode ter atividade adequada em condições usuais e, ainda assim, tornar-se inadequado se houver depuração renal reduzida, metabolismo hepático alterado, interação que eleve sua concentração ou dificuldade de absorção. Da mesma forma, conhecer potência não substitui avaliar eficácia máxima, seletividade e relação dose-resposta. O livro oferece uma base para compreender por que ajustes de dose, intervalo de administração e monitorização são componentes da terapia, e não detalhes burocráticos. Essa perspectiva também esclarece o problema das interações medicamentosas, algumas modificam a exposição ao fármaco por mecanismos farmacocinéticos. Outras somam ou antagonizam efeitos no mesmo sistema, mesmo sem mudar concentrações plasmáticas. Ao condensar esses princípios, a obra ajuda o estudante a interpretar advertências clínicas em vez de tratá-las como exceções arbitrárias. Contudo, a aplicação prática exige atualização, pois recomendações quantitativas, medicamentos disponíveis e evidências de segurança mudam ao longo do tempo. Em terceiro lugar, organização por sistemas e classes terapêuticas para comparar alternativas. A estrutura do manual acompanha a organização do texto de origem e agrupa os medicamentos em grandes domínios da terapêutica. o leitor percorre princípios gerais. Fármacos que atuam em junções sinápticas e no sistema nervoso, agentes cardiovasculares, pulmonares e renais, moduladores da inflamação e da imunidade, hormônios. Medicamentos gastrointestinais, antimicrobianos, antineoplásicos e tópicos especiais, como toxicologia. Esse arranjo é mais útil do que uma lista alfabética quando o objetivo é entender escolhas dentro de um problema clínico, em hipertensão, por exemplo. A comparação relevante não é apenas entre marcas ou apresentações, mas entre mecanismos que alteram volume, tônus vascular, frequência cardíaca ou sistemas neuro-hormonais. O mesmo vale para antimicrobianos, a classe se relaciona ao alvo do patógeno, ao espectro de atividade, à distribuição no sítio de infecção e aos riscos para o paciente. A organização por sistemas também evidencia que o medicamento raramente produz um efeito isolado. Ações em um órgão podem ter repercussões em outros. Essa visão evita a falsa impressão de que farmacoterapia consiste em selecionar um composto para cada diagnóstico. Ao mesmo tempo, o formato condensado privilegia uma visão panorâmica e consultável, para aprofundar evidências específicas, protocolos atuais e particularidades de subgrupos. O leitor precisará recorrer a diretrizes clínicas, bulas regulatórias e literatura especializada. Em quarto lugar, reações adversas. Contraindicações e interações como parte da escolha racional. Um diferencial prático da obra é tratar riscos farmacológicos como elementos centrais da decisão terapêutica, e não como apêndices após a indicação. A seleção racional de um medicamento pressupõe equilibrar benefício esperado, gravidade da doença, alternativas disponíveis, características do paciente e probabilidade de dano. Por isso, informações sobre efeitos adversos, contraindicações e interações têm função clínica direta. Um evento adverso pode decorrer do próprio mecanismo principal do fármaco, de ação em outro alvo, de exposição excessiva ou de associação com medicamentos que potencializam determinado efeito. Reconhecer essas possibilidades ajuda a distinguir situações em que se deve evitar uma classe inteira daquelas em que basta um ajuste, monitorização ou troca de tratamento concomitante. O manual também reforça que segurança não é uma propriedade fixa do produto, ela muda conforme dose, duração, idade, gestação, comorbidades, função renal ou hepática e polifarmácia. Essa perspectiva é particularmente relevante em cenários hospitalares e ambulatoriais, nos quais prescrições de múltiplos profissionais podem se sobrepor. A utilidade educacional está em oferecer categorias e mecanismos para organizar a avaliação de risco. Ainda assim, por ser uma edição derivada de uma obra anterior, não deve substituir ferramentas atualizadas de interação, farmacovigilância e consulta institucional. A prevenção de danos requer verificar dados contemporâneos e adequar a conduta ao paciente concreto. Por último, um manual de consulta, não um substituto para diretrizes clínicas atualizadas, a forma condensada define tanto a força quanto o limite do livro. Em comparação com o tratado principal de Goodman & Gilman, o manual busca oferecer acesso mais rápido aos conceitos e às informações essenciais sobre classes de medicamentos. Tabelas, esquemas e sínteses de propriedades farmacológicas favorecem revisão, preparação para avaliações e consulta orientada por dúvida clínica. Essa economia de espaço, porém, implica seleção de discussões extensas sobre evidência, controvérsias terapêuticas. Estudos recentes e recomendações muito específicas não podem receber a mesma amplitude de uma obra enciclopédica ou de uma diretriz. O leitor deve, portanto, usá-lo de acordo com sua função, consolidar fundamentos, situar uma classe farmacológica, comparar mecanismos e identificar pontos de atenção. Para prescrever ou administrar medicamentos de fato, são necessários recursos adicionais atualizados, incluindo protocolos locais, informações regulatórias, diretrizes da especialidade e avaliação individual do paciente. Essa distinção é especialmente importante porque a edição brasileira identificada pelo ISBMEM foi publicada em contexto anterior às mudanças mais recentes em terapias biológicas. Farmacogenética aplicada, segurança medicamentosa e recomendações de tratamento. Longe de reduzir sua utilidade, reconhecer esse recorte torna seu uso mais rigoroso. O manual continua valioso como mapa conceitual da farmacoterapia, desde que não seja confundido com uma fonte exclusiva para decisões de alto impacto. Em conclusão, o Manual de Farmacologia e Terapêutica de Goodman & Gilman é indicado sobretudo para estudantes de medicina, farmácia, enfermagem e áreas correlatas que precisam construir uma compreensão estruturada da farmacoterapia. Também pode servir a residentes e profissionais em início de prática como material de revisão de mecanismos, classes, efeitos adversos e princípios de seleção de medicamentos. Seu benefício mais consistente é ensinar a relacionar fisiopatologia, alvo farmacológico, efeito clínico e risco, reduzindo a tendência de estudar medicamentos como listas desconectadas. Para quem se prepara para provas, a organização sintética facilita recuperar conceitos. Para quem atua em contextos clínicos, ela ajuda a formular perguntas mais precisas antes de consultar fontes atualizadas. O que o distingue de compêndios meramente práticos é a preservação da matriz explicativa que tornou Goodman & Gilman uma referência. Os usos terapêuticos são apresentados em conexão, consciência básica e mecanismos de ação. Em contraste, não oferece a extensão do tratado completo, nem deve competir com diretrizes contemporâneas, protocolos institucionais ou bancos de dados de segurança. Essa limitação é decisiva, pois a edição em português corresponde a uma base editorial anterior e não deve fundamentar sozinha uma prescrição atual. Ainda assim, sua concisão organizada é justamente sua vantagem e entrega um panorama coerente das principais classes farmacológicas sem abandonar o raciocínio causal. Usado como fonte de estudo e consulta conceitual e complementado por recomendações vigentes, o manual ocupa uma posição sólida entre o texto amplo de referência e o guia rápido de conduta. Se você quiser apoiar Randa Hilal Dandan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!